Eu queria ler um texto lá em Marcos capítulo 17, desculpa, capítulo 9, versículo 17, quando o homem, ele traz o seu filho para buscar cura, libertação. O garoto era possesso por um espírito do mal. E ele diz assim, o texto: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Trouxe-te o meu filho. Eu queria meditar nessa noite sobre a quem você tem levado, a quem você tem entregue as lutas, dificuldades, situações, família, filhos, a quem você tem entregue de fato. Vamos cantar esse cântico? Entrega ao Senhor, querido. Faz esse canto com a tua oração. É como o Senhor estivesse falando: é meu. Todo trabalho é meu, diz o Senhor. Aleluia.
E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho. Somente meu todo trabalho.
É como o Senhor estivesse falando para você, querido.
E o teu trabalho é descansar em mim.
É meu,
é meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar.
Aplauda ao Senhor, todo trabalho é do Senhor, aleluia, louvado, engrandecido seja o teu nome, glória a Deus, Deus é bom, amém? Glória a Deus, aqui é um desafio, só Jesus, mas um desafio gostoso. Eu queria chamar o Beto, nós não temos o hábito de dar testemunho no culto de domingo, mas eu queria que o Beto desse um testemunho muito rápido, pode usar isso mesmo?
Glória a Jesus, foi pego de surpresa, acabou de me falar. Paz do Senhor, amados, Deus abençoe sua vida, privilégio poder compartilhar das coisas de Deus aqui, né? E nós estávamos agora nos preparando para ofertar, e eu estava falando para o Luizão, pastor Luizão, querido, né? Muito chegado, companheiro aí de tantos anos de ministério, que há 2 anos atrás, exatamente, no meio de 2022, em meio, na verdade, assim, no pós-pandemia, a faculdade, né, que a gente faz parte lá, que eu sou professor e coordenador de alguns cursos lá, estava passando, aliás, a educação toda passou um tempo muito difícil, todos passaram, né? Mas a educação ficou em frangalhos. Foi um tsunami, né, que destruiu aí, a estrutura da educação no Brasil. Então, a gente sofreu muito, muitos professores demitidos. E, na ocasião, eu coordenava um curso que os alunos acabaram... o vestibular mal aconteceu, enfim. As aulas se foram embora e os professores acabaram precisando ser demitidos, muitos deles. Eu, como coordenador, acabei ficando, mas não tinha mais aula. Eu falei para ele agora há pouco, falei assim, no meio do ano de 2022, eu tinha uma aluna do último curso, do último semestre, que estava finalizando, e aí, o segundo semestre de 2022, eu passei a dar aula só para outros cursos, né? Administrando alguns alunos que tinham dependência ali, alguns atrasados, mas foi muito difícil. E, naquele momento, eu fui pegando aula para todos os cursos que tinham ainda, que sobreviveram, fui pegando dali, daqui, e o Senhor usou. E o pastor Lisão falou uma coisa interessante. Ele falou assim, aí você colocou na mão do Senhor, né? Eu falei assim, na verdade, eu não tirei das mãos dele, porque, naquele momento, ele já estava nos sustentando e fez. O Senhor faz. O Senhor, como diz a palavra, faz nascer luz aos justos, né? Ele, não que sejamos justos por nós, mas porque Ele nos justifica, Ele nos capacita e abre portas onde não tem. Creia nisso. Não sei qual é o teu momento, mas Ele faz o milagre, Ele faz o impossível, Ele é o Deus do impossível. E é especialmente nos momentos mais críticos, né, que a gente ouve tanto aqui, tem essa frase tão gostosa do pastor, que eu sei que muitos aqui já tiveram o privilégio de viver também, ele passou por isso, quando ouviu do seu pastor, tio Cássio, dizendo, fé é para essas horas. Não só no momento crítico de morte, de doença, mas de uma dificuldade. Talvez hoje você esteja assim, né? Fé é para essas horas. E aí o Senhor começou a reverter o quadro, e foi muito interessante que, no finalzinho de 2022, estava esse momento complicado. Falei, Senhor, como é que vai ser o vestibular? E aí foi um vestibular melhor. Abriu o meu curso, abriu turma, surpreendentemente, de manhã. Né? Falei, opa, vamos começar a recuperar alguma coisa agora, né? E aí tinha um curso que nadou na contramão lá, o curso de tecnologia, de análise de desenvolvimento de sistemas, né? Enquanto todo mundo estava tentando conseguir 20 alunos para abrir, 25, e esse curso estava com 50 alunos, com 70 alunos, com 80 alunos, e quem coordenava era um amigo meu. E, de repente, esse amigo falou assim, olha, eu estou saindo, você não quer assumir esse curso, não? Eu falei, ah, não, Senhor, não é possível, né? E aí foi cair na minha mão um curso que eu não imaginava que era, até hoje é o curso mais populoso, mais numeroso, né, na faculdade, que tem mais alunos, e já foi uma virada assim muito grande. O curso já estava aberto de manhã, aberto à noite, e turmas de 100 alunos, 150. Falei, Senhor, o que é isso, né? Milagre, mas milagre mesmo. Eu não tinha, não me imaginava que isso poderia acontecer. É, o Senhor fez, né? Fez e continuou fazendo mais. O ano de 2023 foi um ano de recuperação, graças a Deus. Aí, quando foi no começo, no final do ano passado, agora de 2023, um outro coordenador amigo, os cursos ainda, né, em recuperação, nesse momento ainda crítico aí, ele está muito desanimado. Eu falei, olha, por ocasião do fechamento do meu curso, em vez de demitir os meus professores, eu afastei todos eles, para que o curso abrindo de novo eu pudesse chamá-los, né? Pelo menos estavam licenciados ali sem remuneração, e foi o que aconteceu. Eu fui chamando um a um, e hoje só tenho um afastado, que deve voltar aí logo também, né? Dos 10 que a gente precisou afastar aí. E falei isso para esse meu amigo, ele falou, olha, não, mas acho que não vai abrir, não vai rolar esse curso, esse outro curso de publicidade e propaganda, de um amigão também. E ele resolveu sair. Saiu, e os professores também saíram, todos eles saíram junto com ele. E eu nem liguei, só aconselhei, porque não era o meu curso, né? Fiz a minha parte ali como amigo. E, para surpresa de todos, o curso abriu, turma, 40 alunos, surpreendentemente. E quem que eles convidaram para tomar conta do curso? Amados, eu fui de meia coordenação, foi o que eu disse para o pastor Luizão ali. E lá em 2022, hoje eu estou com 5 coordenações, 3 à noite e 2 de manhã, para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, amados. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo louvor, porque ele faz. Né? São três cursos, mas, como diz a palavra em Efésios, é muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz. É muita responsabilidade, mas quem deu o que chama é o que faz, é o que capacita, é o que abençoa. E eu creio muito nisso e tem sido assim. Então, estou compartilhando para que você louve a Deus comigo, mas principalmente para que você creia que Ele pode fazer na tua vida através do que você tem nas mãos. Apresente ao Senhor, ofereça a Deus e Ele vai multiplicar. Estamos no ano de multiplicação. Amém, queridos? Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.
Glória a Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor. E o teu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Descansa no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? E o mais? Ele fará. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos já por essa noite, pelos momentos de louvor, de adoração, pelos momentos, ó Pai, de testemunho. E agora, Senhor, queremos clamar que o Senhor continue falando aos nossos corações. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que eu possa ser um canal da Tua parte, Senhor. Que não seja simplesmente a leitura da Tua palavra, mas o entendimento da Tua parte, o Teu Espírito, Senhor, falando aos nossos corações, abrindo as nossas mentes, ó Pai, para que possamos sair daqui abençoados, diferentes, ó Pai, de como entramos, ó Pai, motivados a ter uma vida abençoada que o Senhor tem prometido para todo aquele que nele crê. Muito obrigado, Senhor, nós te pedimos isso, nós já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio que foi o Senhor que te trouxe neste lugar. Fala para quem está perto de você, o Senhor te trouxe. Em nome de Jesus. Ah, mas eu vim de carro, eu vim a pé, mas foi o Senhor que te trouxe. Em nome de Jesus. Eu li esse texto lá de Marcos 9, 17, foi tão interessante. O pastor comentou comigo que eu estaria pregando no domingo. E eu estava, né, eu entro em agonia. Sabe o que é agonia? Aquela... E eu estava orando e falei, Senhor, me dá uma palavra. E esse texto passou. Eu li esse texto num lugar. De Marcos 9, 17. Quando aquele homem procurou os discípulos de Jesus, eles não puderam trazer a solução. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E ele diz assim, mestre, eu trouxe o meu filho. Mestre, eu trouxe o meu filho. O que é filho, né? Filho é o que a gente tem de mais precioso. Você que tem filho, ou mesmo você que não tem filho, mas você é filho, né? O filho é algo mais precioso que tem. Não tem como competir. Eu lembro que Moisés, ele era pequeno, pastor Moisés, nós estávamos numa reunião, várias vezes aconteceu isso, uma reunião muito difícil, séria, e ele entrava correndo. E às vezes entrava o Luizinho junto, meu filho, o Davi, era o trio, né? O trio parada dura. Esses meninos aprontados. Mas Deus é bom, né? Aprontados no sentido da idade. Eles eram muito arteiros. E nós estávamos naquela reunião muito séria para tomar uma decisão. Entrava o Moisés. E o pastor parava tudo. E nós, né, ali, para atender o Moisés. Às vezes era um sorvete que ele queria. Às vezes era uma situação banal. Mas para... O pai, o filho, ele é importante, para a mãe principalmente, né? Então imagina este homem com o filho, que era jogado no fogo, era jogado na água e desde criança, né? E a gente não sabe o histórico desse menino, mas o fato é que ele foi e ele falou, mestre, está aqui o meu filho. E aí isso começou a trabalhar no meu coração e para quem que eu tenho levado os meus problemas? E eu quero fazer essa pergunta para você. Para quem? Para quem você tem levado os seus problemas, as suas lutas? A quem você tem entregue as suas dificuldades? Quantas vezes nós tentamos lutar com a nossa força? Ah, eu vou tentar, eu sou inteligente, eu tenho capacidade. E a gente vai, 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 vai. E quando o Senhor, Ele está à disposição. Não está errado a gente buscar... ter a força e buscar a solução, Mas o Beto, ele falou uma coisa tão interessante que eu falei, então você entregou nas mãos do Senhor lá em 2022. Ele falou, não, eu nunca deixei fora das mãos do Senhor. Eu achei isso interessante. E é isso. Mesmo que você batalhe, mesmo que você lute, mesmo que você coloque em prática tudo que você sabe no teu trabalho, na educação dos seus filhos, no relacionamento com as pessoas, no dia a dia, mas quando você entrega nas mãos de Deus, fica mais fácil. Tem situação que a gente vai passar, eu trabalho na área administrativa da igreja, e você sabe que a área administrativa é fogo, tem situações que você tem que ir, situação financeira, e tem a semana mais difícil, e nós oramos e tal, e é tão interessante quando você coloca nas mãos do Senhor, e quando você vai diante da dificuldade, do desafio, as coisas ficam bem fáceis. Não é sorte, né? É Deus. Aí você percebe que porque você entregou nas mãos de Deus, Ele já vai trabalhando, Ele já vai abençoando, Ele vai abrindo portas. Enquanto o Beto estava lá clamando por meia coordenação, Deus já estava preparando. É um que desistiu e jogou no colo dele. É o outro que desistiu e jogou... O cara está com 5 coordenações, está que nem um maluco aí. Está até careca de tanta coordenação. Ele orou, Deus está mandando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você tem sido independente? Comecei a fazer algumas perguntas para mim, viu? Eu estou pregando para mim, tá, irmão? Você tem sido independente com Deus? Você tem tentado, na tua força, do teu jeito? Você tem tentado resolver da tua maneira? Como é que você está resolvendo os seus problemas? Você acorda de manhã e já vai no WhatsApp para ver se veio a notícia? Vai no e-mail, né? Hoje está tudo aqui no celular. Ou você tem acordado e fala, Senhor, esse dia está nas tuas mãos, eu preciso de ti. E aí eu lembrei de um texto, lá em 2 Reis, eu não vou ler o texto, mas só para você que está anotando, em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 a 37, a situação de Eliseu, profeta de Deus, que ele passava, ele ia muito a Sunem. E havia uma mulher sunamita, muito rica, que percebia que o profeta passava sempre por ali. E ela convidou o profeta para vir se alimentar. Olha, profeta, passa aqui em casa, toma um lanche, né? Renova suas forças. E ele sempre passava ali na casa dessa mulher rica. E essa mulher teve uma ideia, conversou com o seu marido e falou, vamos construir um quarto para o profeta? Vamos colocar uma cama, uma cômoda? Vamos pôr ali uma luminária, se fosse na nossa época, né? Vamos pôr uma escrivaninha para ele, pôr para ele pôr um notebook, para ele alimentar, né, o celular dele. O fato é que aquela mulher teve essa ideia e todas as vezes que o profeta passava por ali com seu ajudante, o Geazi, ele tinha um lugar para poder descansar e ele subia ali no quarto, e era o quarto do profeta. E um dia ele perguntou para o seu ajudante, o que essa mulher, a gente pode fazer por essa mulher, para abençoá-la? E aí eles conversando, pensando, falou, olha, ela não tem filhos, e o marido dela já é idoso, eu acho que ela gostaria de ter um filho. E ele chamou a mulher e falou, olha, daqui a um ano, quando eu voltar, você terá um filho no colo. E a mulher, não faça isso, profeta. Era a vontade do coração dela. E o Senhor conhece o desejo do nosso coração. E ela falou, não faz isso, não brinca comigo. Provavelmente essa mulher devia ter tentado ter filho e não, nunca deu. E passando o ano, quando ele retorna, está lá a mulher com o filho no colo, toda feliz. E aquele menino cresce e um dia foi trabalhar com o pai. E no meio do dia ele teve uma dor de cabeça muito forte. E o pai pediu para que levassem ele para a mãe cuidar. E a mãe pegou no colo, e ali, já era um garoto, creio que um pré-adolescente, e o menino morre. Aquela mulher pega o menino, coloca ele no quarto do profeta, na cama do profeta, e vai atrás do profeta. Pede para o marido mandar um funcionário, um empregado com um animal, uma montaria, e ela vai até o profeta. Chegando ali, o profeta vê de longe que é a sunamita que está chegando, ele manda o seu auxiliar, corre lá, vê o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, para ela vir aqui. E quando aquele menino, o ajudante do profeta Eliseu, pergunta, algum problema, o que você deseja? Está tudo bem? Ela falou, vai, tudo bem. Mas ela queria conversar com aquele que podia resolver. Vai, tudo bem. Eu queria falar com o profeta. E foi levada até o profeta. E o profeta, já sabendo, né, Deus já tinha revelado e pela situação, falou ao menino, né? E ela insistiu que ele fosse até a casa dela. E a história, você que conhece a palavra, sabe que ele foi, ele orou com aquele menino, e aquele menino ressuscitou e teve vida. E foi tremendo. Mas me chama a atenção que esta mulher, ela entregou seu filho nas mãos daquele que podia resolver. Ela poderia ter orado, mas na sua visão, o homem de Deus era o instrumento que Deus poderia usar. E foi o que aconteceu. Ela entregou seu filho nas mãos do Senhor. Senhor, resolve, eu não tenho condições de resolver. Nós cantamos esse cântico lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. A palavra de Deus diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, 1 Pedro 5, 7. E é interessante que a ansiedade é uma coisa terrível. Ainda não aconteceu, é uma situação que ainda não existe, mas na minha ansiedade eu já crio situações. E geralmente a ansiedade me leva a situações negativas. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, o desafio é muito grande, é muita luta, eu não tenho capacidade, como é que vai ser? Eu só tenho meia coordenação, a Ana Cláudia está no meu pé, como é que eu faço? Ana Cláudia é a esposa do Beto. Ela é uma benção. Mulher de Deus. Mas o que acontece? Quando eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, ele cuida. O texto diz, ele tem cuidado de nós. Lança sobre o Senhor, meu irmão. Entrega. Aquele homem foi diante do mestre. Mestre, está aqui o meu filho. Os discípulos não puderam fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas o Senhor pode. Tem outro texto, né? Lá, eu gosto muito desse texto, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 31. Fala do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Você conhece a história? Ele chegou até o pai e falou, pai, me dá a minha parte da herança. E eram dois filhos, esse é o filho mais novo, folgado, sem vergonha. E ele matou o pai, né? Porque a herança só sai depois da morte. Mas ele foi, pai, me dá a minha parte da herança, eu quero. E o fato é que o pai dividiu a herança e mandou o filho. Deu para o filho foi embora. Na verdade, ele queria se livrar do pai. E ele foi. Gastou todo o dinheiro, né? Eu costumo brincar, comprou um camelo do ano, saiu no seu camelão, né? Todo folgado, comprou as roupas lá, toda da moda, estava todo cheio de amigos, né? Porque tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, os amigos foram embora e veio uma grande crise no país que ele estava. E aí ele começou a procurar emprego. O pai era muito rico, tinha muitas posses, ele começou a procurar emprego e ele viu que tinha lá um cuidador de porcos, um criador de porcos, ele pediu para cuidar e tudo bem, cuida aí. E diz o texto que ele tinha vontade, desejo de comer a comida dos porcos. Alguém um dia chegou para mim e falou assim, pô, o cara foi comer as comidas, não, ele queria comer, nem a comida dos porcos foi dada a ele. E eu creio que ele olhou no espelho e ele falou, meu Deus, os funcionários do meu pai têm pão, têm tranquilidade, têm uma vida muito melhor do que eu. Ah, eu vou voltar. Eu vou para a casa do pai e eu vou falar: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos teus funcionários, dos teus empregados, e eu vou fazer isso. Mas eu fico imaginando a luta. E aí, como é que eu faço? Chegar de mão abanando, gastei todo o dinheiro do pai, meu Deus, como é que vai ser? Mas ele conhecia o pai. Ele voltou para o pai. Porque ele sabia que o pai poderia resolver, mesmo sendo funcionário. Eu não quero saber, eu não quero ser mais filho. Estando debaixo da bênção do meu pai, eu vou ser abençoado. E o texto lá diz, no versículo 31 e 32, na nova tradução da linguagem de hoje, quando ele está voltando, e ele fala tudo isso: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos empregados, e parece que o pai não ouviu nada. E ele diz assim: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Aqui ele está falando com o filho mais velho, porque o filho mais velho ficou indignado. Pô, esse moleque, ele já pegou a metade da nossa herança, aprontou, gastou com meretrizes, agora ele volta com a maior cara de pau. Pai, que isso? Eu estou aqui contigo sempre. E o pai fala para ele: meu filho, versículo 32, mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu novamente, estava perdido e foi achado. O filho mais velho não estava entendendo nada, estava pensando só nele, mas o pai pôde trazer-lhe uma lição: você tem tudo comigo, e o teu irmão não tinha perdido tudo, mas ele se arrependeu, ele voltou para mim, e eu tenho que fazer uma festa. E eu fico pensando, amados, que é dessa maneira que o Senhor olha para nós, quando nós buscamos a saída nele, quando nós buscamos o socorro nele. Não vamos esgotar nossas forças: ah, eu tentei. Não, vai direto para o pai. Provavelmente, numa visão humana, esse pai não deveria nem receber. Mas é pai, filho. Pai. E é filho. E esse filho, ele voltou totalmente diferente, arrependido, humilhado, ele foi tratado. E o pai: vem cá, filho, você estava morto, mas reviveu, você estava perdido e foi achado, vem, eu vou pôr sandália nos seus pés, eu vou pôr anel no teu dedo, você é filho. Porque ele buscou ajuda no pai. Outro texto que veio no meu coração, lá na multiplicação dos pães e peixes, de João 6, o Evangelho de João 6 conta uma situação que o pessoal estava ouvindo Jesus pregando, e Jesus estava falando, e a palavra estava boa. Já pensou você ouvir Jesus pregando ali, e o pessoal estava... Passou o dia, foi tão rápido, a mensagem estava tão gostosa, que ninguém sentiu o dia passar. Só que eles estavam num lugar remoto, num lugar difícil, e a padaria estava fechada. Não tinha lugar para comprar pão. Não tinha supermercado 24 horas. Fazer uma propaganda. Não tinha o Oxxo. O Oxxo. Não tinha Oxxo. E a palavra de Deus diz que aquele rapaz, tinha um rapaz que tinha um lanche. E era um lanchinho bem simples, eram 5 pães de cevada, devia ser adolescente, né? 5 pães? Eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele falou: olha, é o que eu tenho. Entregado para Jesus. Versículo 9, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Às vezes eu olho para a minha vida e eu penso: o que é isso para resolver esse problema? Quem sou eu para resolver isso? O que é essa situação para mim ter êxito, para ter vitória? Na tua mão é fracasso. Uma coordenação, meia coordenação é fracasso. Ah, não vai dar. Mas nas mãos do Senhor é multiplicação. Uma coordenação, nas mãos de Jesus, vira 5 coordenações. Aleluia. Aquela multidão, você conhece o texto, se você quiser ler, de João 6, foi alimentada, comeram pão, comeram peixe. Alguém um dia me perguntou, e aí, o peixe era cru? Como é que era? Falei, Deus faz o milagre perfeito. Para quem gosta de peixe cru, tenha peixe cru. Para quem gosta de peixe assado, tinha peixe assado. Deus fez um milagre, não sei como, Ele fez. Eu sei que o texto diz que Ele alimentou toda aquela multidão e ainda teve sobra. E o Senhor é tão maravilhoso, falou, guarda a sobra. Não joga fora, não. É bênção. Vai precisar lá na frente. Glória a Deus. Nas mãos do Senhor é solução, nas mãos do Senhor é bênção, nas mãos do Senhor é milagre, mas você tem que entregar, entrega. O Senhor está dizendo, como diz o cântico, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, Deus falando. Meu irmão, quando você entender isso, você vai ter menos problemas, você vai dormir melhor, você vai ter menos insônia, você vai ter menos dificuldade de dormir, quando você aprender, quando eu também aprender a entregar, entrega nas mãos de Deus. E aí, nós estamos aí envolvidos com o evangelismo, né? E eu entendo que o evangelismo tem que ser o nosso estilo de vida. O evangelismo nada mais é, entendo o evangelismo como testemunhar de Jesus para as pessoas, aonde eu estiver, na minha casa, com meus filhos. É ensinar, eu tenho visto a minha nora, eu louvo a Deus pela vida dela, que ela tem ensinado o meu pequeno neto de 3 anos, já vai fazer 3, agora, ensinando a palavra para ele, e é tão gostoso você ver uma criança. E um dia, ela conversando com a gente, ela falou assim, eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. Porque um dia nós estávamos reunidos, e o Luizinho começou a falar um texto de cor, e ele comentou, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, quando nós íamos dormir, nós tínhamos um momento que nós decorávamos a palavra. Eu não sei quem conhece a minha esposa, né? A tia Mica. Ela é expert de decorar. Eu já estou meio velho, né? Hoje eu vi um post que eu dei risada sozinho, que diz que a gente fica velho e fica experiente, né? Porque a gente conhece um monte de coisa, aí começa a esquecer. Pô, que chato, né? Mas eu sou precoce, eu já esquecia quando era jovem. Mas é gostoso você poder ensinar, colocar. E o Senhor tem nos chamado para isso, né? Baseado nisso aqui, tem um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, 4, que diz assim, o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, quem é que Ele vai usar? Como crerão? Se não há quem pregue, como vão se converter se não há quem ofereça a palavra? E o nosso papel como cristãos é, de fato, fazer isso. E é na nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nós convivemos, no trabalho, na escola, na faculdade, o nosso alvo e o nosso papel é levar as pessoas a Cristo. Tem um salmo que eu gosto muito, o Salmo 96. Você deve conhecer, até nós cantamos ele, né? Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, 9:6, Salmo 9:6. Cantai ao Senhor, versículo 2, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Versículo 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo foi cantado por Davi quando ele trouxe a arca da aliança, que representava a presença de Deus, veio de volta para Jerusalém. Então Davi, ele cantou esse salmo, dançando na presença do Senhor, porque a presença dele foi real e estava voltando. E numa linguagem aqui chamada A Mensagem, numa versão chamada A Mensagem, o versículo 2 e 3 do Salmo 96 diz assim: proclamem as notícias de sua vitória de mar a mar, levem as notícias de sua glória aos perdidos, as notícias de suas maravilhas a todos, sem exceção. Amém? O evangelismo deve ser o nosso estilo de vida, o estilo de vida do cristão, daquele que teve um encontro com Jesus. Um dia alguém pagou um preço, um dia alguém falou do amor de Deus para você. Eu tinha 15 anos quando alguém chegou e falou de Jesus, e esse Jesus entrou na minha vida e eu nunca mais fui o mesmo. 43 anos atrás, no mês de janeiro, no ano de 1981, século 20, século passado, eu era um garoto que não tinha paz. Havia um vazio tão grande no meu coração, e aquele menino da minha idade, ele pôde falar do amor de Deus para mim. Na verdade, ele me convidou para ir à igreja, mas o convite foi diferente. Os olhos dele brilhavam, era algo diferente. Eu falei: meu, ele tem algo que eu não tenho, eu preciso disso. E o Senhor Jesus veio e entrou na minha história. Aquele menino não era um evangelista, ele é novo convertido, não era um pastor, não tinha experiência, porque era jovem como eu, garoto, 15 anos, um adolescente, mas ele tinha o principal, ele tinha Jesus. Então cada um de nós aqui estamos capacitados para falar do amor de Deus, para viver, para testemunhar no nome de Jesus. E nós sabemos que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. É da vontade de Deus que o teu pai, que a tua mãe, que o teu tio, que o teu filho, que a tua tia, que aquele patrão, que o teu empregado, funcionário, o assessorista lá do elevador da empresa que você trabalha. Tem assessorista ainda? Aonde você vive, é da vontade de Deus que essa pessoa seja alcançada. O ex-patrão, até o teu inimigo, é da vontade de Deus que ele seja salvo. E o amor que vem no nosso coração a partir do momento que nós encontramos Jesus é tão grande que a gente quer até que o nosso inimigo tenha uma experiência com Deus. Isso é tremendo. Você não chegou nesse estágio, precisa se converter, irmão, em nome de Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, 15, nessa versão chamada A21, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Aleluia. Algumas verdades que nós precisamos aprender. Eu trouxe essa palavra, essa parte agora, eu trouxe essa palavra na primeira quinta-feira do ano, em janeiro. O pastor me convidou para estar falando um pouquinho sobre evangelismo. Amanhã eu começo a dar aula no Instituto Evangelismo. E eu tenho procurado viver evangelismo. Tem folheto no carro, folheto no bolso, folheto na carteira, porque eu sei que sempre tem uma pessoa precisando ouvir falar do amor de Deus. E algumas coisas que nós precisamos aprender e saber. Primeiro, evangelizar é amar. Você pode repetir comigo? Evangelizar é amar. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Fala para ela, você tem amado? Então evangeliza. Evangelizar é amar. Como eu disse, alguém um dia nos amou e nos falou do seu amor e ele mudou a nossa história. Mas o primeiro que nos amou de fato, de tal maneira, foi o nosso Deus, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente pensa assim, eu não sou capacitado, a missionária, por exemplo, a missionária Valéria está indo lá para o campo, está indo para o Camboja e tal, voltando, né? Valéria, nossa missionária, ela viveu mais de 20 anos, aí ela veio cuidar dos papais, né? Papai, mamãe, e ela cuidou, e os papais estão no céu, né? E ela fez o trabalho dela, só que ela está retornando. Aí a gente pensa, ah, ela é missionária. Não, você é um missionário em potencial. Aonde você estiver. Nem todos vão para o Camboja. Esse é o chamado da Valéria. Mas nós somos chamados, aonde estivermos, a falar do seu amor. Porque um dia ele nos alcançou. Um dia alguém falou de Jesus para nós. Um dia alguém orou, alguém intercedeu. E agora? Agora é a tua vez. E é tão interessante que evangelizar também é ter misericórdia. Nós conhecemos a verdade e precisamos contar para quem precisa dessa verdade. E todos precisam conhecer essa verdade. A palavra de Deus diz que quando o evangelho for anunciado a todo mundo, então verá o fim. Não é que todos vão se converter. É da vontade de Deus que todos se convertam. Mas é da vontade de Deus que você anuncie a todos esse evangelho. Então, evangelizar é amar, evangelizar é ter misericórdia, e evangelizar é ser obediente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi a ordem de Jesus. Quando Jesus estava indo para o céu, assunto aos céus ali com seus apóstolos, ele deixou essa ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito, anunciando. E esses homens obedeceram, essas mulheres obedeceram. Na primeira mensagem do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas, depois 5 mil pessoas, e o Evangelho chegou até nós. O Coliseu não pôde deter. Cristãos foram mortos. E mesmo assim, eles continuaram crendo, anunciando o Evangelho. Evangelizar é ser obediente. Por fim, evangelizar é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você evangelize. Mas como eu posso evangelizar? Eu não tenho um curso, tenho um Instituto Bíblico, tenho um curso de evangelismo. Tenho os pastores que podem te orientar. Eu posso depois deixar, no final do culto, eu quero deixar um modelo de evangelismo. Como você pode evangelizar? É da vontade de Deus que você evangelize. Tem lugares que eu, como pastor, eu não tenho acesso, lá no teu trabalho, mas você tem acesso. Conversava com um médico um tempo atrás, e ele falou que chegou num hospital, um hospital que estava sendo formado, e chegou um cara muito mal, tinha sofrido um acidente, e o hospital estava sem UTI, estava todo sem remédio, estava uma loucura. E o médico falou, traz isso, não tem, doutor. Acabou. Isso, não tem, doutor. Acabou. Ele falou, meu Deus, mas como assim? E aí, estava aquele plantão, sabe? Aquele plantão difícil, muitas situações, muitas emergências. E ele chamou lá as enfermeiras e falou, vocês creem em Deus, creem em Deus, creem em Deus? Creio, creio, creio. Então vamos orar por ele. É o que a gente pode fazer. E o médico pôs as mãos sobre aquele homem que estava mal, orou e, Senhor, declara a cura sobre essa vida em nome de Jesus. E ele saiu para atender as outras emergências. E aí ele estava sentando, fazendo um relatório, já no final do seu plantão, e aí ele lembrou. Falou, meu, como é que está aquele paciente? E aí ele foi lá para vê-lo. O camarada estava sentado, tomando o café da manhã. E deu um sorrisão para ele. Eu não tenho esse acesso. Você é enfermeira, você que é médico, você que é engenheiro lá na tua empresa. Eu não tenho o acesso que você tem, mas você pode ser potencialmente um evangelista no nome de Jesus. O que podemos aprender? Eu queria terminar com alguns desafios para a nossa vida. Primeira coisa que eu aprendo, que quando nós entregamos nas mãos de Deus as nossas lutas, dificuldades, problemas, Ele vai resolver. Do jeito dEle, que é o melhor. No tempo dEle, que é o melhor. É o melhor. Agora, você tem que ter esse hábito, entregar nas mãos de Deus. Entrega. Porque tem gente que entrega. Eu vi uma avó aí, eu sei que ela está preocupada com o neto, e ela fica o tempo todo atrás do neto. O neto vai para lá. E eu estava olhando e falando, meu Deus, essa avó aí está estragando esse menino. Eu sei que vô estraga neto, né? Mas não desse jeito. Deixa o moleque crescer na presença do Senhor. Deixa. Eu sei que a gente fica preocupado, mas entrega. Eu já olhei com essa irmã e falei, irmã, entrega, irmã. Só que às vezes tem gente que entrega, joga lá e fica com uma cordinha, né? Está entregue, está lá na mão de Deus. Só que daqui a um momento ele puxa. Ai, meu Deus, como é que está? Foi que nem uma vez, vou usar de novo a Ana Cláudia o exemplo, né? Nós temos uma plantação aqui e teve uma plantação de mandioca. Né, Ana? E a Ana não é nada ansiosa, né, Ana? Nada, nada. E ela... o senhor que cuida, né, da plantação. E aí, vamos pegar, vamos colher. Calma, tem o tempo certo. Você ainda não se conformou que ainda não colheu, né? Não... E tem gente que é assim. Planta e todo dia vai cavocar. Vai crescer alguma coisa? Você tem que jogar a semente e deixar na mão do Senhor. Entrega teu filho. Entrega teus negócios, entrega teus sonhos, entrega tua mulher, entrega teu marido. Ah, você não conhece meu marido, ele é sem vergonha, miserável. Entrega, mais ainda, melhor ainda, tem que entregar. Entrega. Essa luta, entrega. Essa situação, amanhã é segunda-feira, começa a semana. Entrega, meu irmão, entrega, confia nele. O mais ele fará. Entrega. Eu posso aprender aqui que o nosso propósito como cristão, em primeiro lugar, é conhecer a Deus. Tem algumas pessoas que falam, ah, vou sair da igreja, porque eu quero ir numa igreja que estude a palavra, eu quero ir numa igreja que... né? Aí o cara vai para uma igreja que só frequenta um culto por semana. Não, porque a igreja... O problema não é a igreja, meu, o problema é você. Você quer conhecer a Deus? Vai orar, vai ler a Bíblia. Então, o nosso primeiro propósito... como cristão, é conhecer a Deus. Repete comigo, conhecer, conhecer a Deus. O segundo propósito, eu aprendo como cristão, é fazê-lo conhecido. É conhecer a Deus, eu conheço a Deus, e agora eu vou fazê-lo conhecido. Como? Com as minhas atitudes, com o meu testemunho. Eu conheci uma menina que ela falava muito de Jesus. Meu, ela trazia a gente, era uma evangelista. Mas tinha um mau testemunho miserável. Desculpa a palavra. Era demais. Ela trazia meia dúzia e cinco caía da fé com o testemunho ruim que ela tinha. Então, você evangelizar é testemunho. É ser bênção. Por isso que você precisa, primeiro, conhecer a Deus e depois fazê-lo conhecido. Outra coisa que nós aprendemos é que o Senhor é especialista em promover encontro. Está vendo ali meu irmão? É sim, ele tem essa frase, eu gosto muito dela. Deus é especialista em promover encontro. Você lembra como foi o seu encontro com Jesus? Eu creio que você lembra, não foi tremendo? Você amava todo mundo, abraçava todo mundo. E você não pode perder isso. Jesus, ele não deixa de amar você. Por que que nós deixamos de amar o Senhor? Ah, mas eu não deixo de amar o Senhor. Deixa. Quando você desobedece a palavra, quando você peca, quando você pisa na bola, quando você não ora, quando você não entrega nas mãos de Deus, você está envergonhando o Senhor, você está entristecendo o Senhor. Deus, ele quer ter um encontro diário contigo. Após conhecer Jesus, ele te capacita a ser um ganhador de alma. Seja um ganhador de alma. O Senhor te capacita, é natural. E eu tenho, sabe, procurado, é futebol. Pô, e o Corinthians, hein? Pô, tá mal o Corinthians. Pô, o Corinthians perdeu, não se classificou, caramba, é mesmo, né? Dentro de mim eu estou feliz, porque eu não sou corintiano. Mas o camarada está torcendo, está sofrendo por causa do Corinthians, vamos ser misericordioso com ele. Ô, irmão, o Corinthians, né? Ele perdeu, não se classificou, mas olha a história do Corinthians. Miserável. Olha a história, né? Olha a história. Agora, você já parou para pensar que o Senhor, ele nunca muda? Ele está sempre, ele é sempre campeão dos campeonatos? Meu, são assuntos. Pô, está chovendo, hein? Papo de elevador, né? Está chovendo. É, tá calor, hein? Nem me fale. Pô, mas já pensou que você está sentindo calor porque você está vivo? O Senhor tem cuidado de você? Você tem ar-condicionado em casa? Ah, eu tenho. Não dá para não ter. Olha que bênção. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Você tem ar-condicionado? Ah, eu não tenho ar-condicionado. Tem água gelada? Tem. Então, toma um banho gelado. Não tem ar-condicionado, né? Vamos dar um jeito. Sabe, é você aproveitar as oportunidades. Sabe por quê? Porque um dia alguém foi usado por Deus, estava sensível à voz de Deus e falou de Jesus para você. Nós estávamos em 25 pessoas lá no centro evangelizando. E muitos, não dá para saber quantos, estavam orando, intercedendo. Você já pensou que a tua atitude, a tua oração, a tua posição pôde ganhar uma vida para Jesus? Pôde mexer? As meninas entraram lá no motel, lá. Elas entraram, nossas meninas, a gente ficou lá fora, e as meninas lá dentro falando: não, vocês vieram aqui esse ano novamente? Meu, a gente está marcando a vida dessas mulheres. De alguma maneira, num momento difícil, elas vão poder lembrar: tem um Deus que se preocupa comigo, que manda um pessoal, todo ano vem aqui trazer uma rosa. Um dia eu vou me converter. Meu irmão, a gente não tem noção do que Deus pode fazer através da tua vida. Mas você precisa se dispor. Ele te capacita. Eu aprendo também que nós precisamos testemunhar que o restante, ele faz. Aquela mulher samaritana, quando ela chegou ali naquele poço para buscar água, não sei se você conhece esse texto, João, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus estava ali, Jesus tem uma conversa com aquela mulher, e aquela mulher tem um encontro com Deus. E aquela mulher ficou tão feliz que ela saiu correndo e começou a anunciar a palavra. E aquela região foi impactada pelo Evangelho, porque uma mulher se converteu. Tem uma outra passagem que Jesus atravessa o mar, eles passam por um momento difícil, tem uma tempestade, os discípulos falam: a gente vai morrer e tal, para atravessar do outro lado do lago, e quando chegaram lá tinha um rapaz terrivelmente endemoniado. Em Gadar, a gente chama, não tem nem o nome dele, o gadareno. Esse moço, ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Ele era amarrado por correntes, mas a força dos demônios era tão grande que ele arrebentava as correntes. Ele vivia nu, peladão. Esse homem foi alcançado por Jesus, foi liberto. E ele quis seguir Jesus: Senhor, eu vou contigo. Ele falou: não, fica aqui. Em Decápolis, você vai contar para os seus o que aconteceu contigo. Esse menino, esse homem, esse rapaz, se tornou um evangelista. E as cidades, as 10 cidades, Decápolis, foi impactada porque um homem conheceu Jesus. Imagina o cara, todo mundo tinha medo dele, ele arrebentava a corrente, ele vivia nos sepulcros, ele estava pelado, nu, e de repente ele estava com roupa, num estado normal, falando de Jesus. Imagina o impacto que ele trouxe para aquela região. Você, nas mãos de Deus, pode ser um instrumento poderoso para impactar vidas no nome de Jesus. Só precisamos testemunhar. Quem convence é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que convence. Aquele menino, lá em janeiro de 1981, ele simplesmente me convidou para ir à igreja. Mas o convite foi diferente. Por quê? Porque tinha o poder de Deus, tinha a presença de Jesus, tinha o Espírito Santo. E no olhar do meu amigo, não sei se ele está assistindo, Arnaldo Suquete, te amo, querido. A gente tem um encontro aí, sexta-feira, com aquela turma lá. Turma das antigas, né? Ele falou diferente, porque a gente estava jogando bola na rua. Mas, de repente, sumiu todo mundo, sabe? Do futebol, só estava eu e ele. E eu olhei nos olhos dele e falei, meu, o que é isso que esse cara tem? O apóstolo Paulo, ele conta um testemunho, que ele teve um encontro com Jesus, lá em Atos, ele fala que Jesus falou para ele, por que você está recalcitrando os aguilhões? E eu sempre li esse texto, não entendia muito bem, eu comecei a estudar, e foi quando eu entendi que o aguilhão é aquela vara, era uma vara de madeira com um espeto de ferro na ponta, que o pessoal dava nos animais, às vezes o animal estava teimoso, precisava andar mais rápido e tal. E tinha aqueles mais teimosos que recalcitravam, né? Que não queriam, que rejeitavam. E a palavra do Senhor para Paulo foi, por que você está recalcitrando os aguilhões? Eu chego à conclusão que o apóstolo Paulo já vinha sendo trabalhado pelo Senhor, o Senhor já vinha trabalhando na vida dele. O texto diz que ele foi aquele que testemunhou a morte e o apedrejamento do primeiro mártir da igreja primitiva, chamado Estevão. E aquilo já impactou o apóstolo Paulo, na época Saulo, né? Porque ele viu muita gente ser apedrejada, ele levava famílias para ser morta. Só que ele olhou para o Estevão, ele não estava com cara de medo, ele não estava com cara de terror. Imagina, você vai ser apedrejado até a morte. Os caras estavam babando, os caras estavam espumando para matá-lo. Ele estava com o rosto sereno, com uma cara tranquila, porque ele olhou para o céu e o céu se abriu e ele viu o Senhor Jesus dizendo, você vai estar comigo, pode vir, fica tranquilo. Isso mexeu com o apóstolo Paulo, porque ele falou, meu, com Saulo, ele não era apóstolo Paulo ainda. Meu, o que é isso? Mas ele lutava, até que ele caiu do cavalo, ficou cego por um tempo, e aí Deus mudou a história dele. Sabe, amados, você talvez possa ser um Estevão, não que você vai ser apedrejado, mas a tua vida pode falar na vida de alguém que está perto de você. O teu testemunho vai mexer com pessoas. Talvez você nunca saiba quem se converteu através do teu testemunho, mas lá no céu, eu fico imaginando que vai ter um pessoal com umas faixas lá. Bem-vindo, fulano, vai estar uma faixa. Oh, eu me converti com o teu testemunho. Pô, lá na faculdade, pô, eu me converti com o teu testemunho, cara. Poxa, achei ele um cara crente mesmo. Eu testemunhei para um rapaz, eu sempre conto isso porque foi tão gostoso vê-lo, né? E não foi uma coisa muito legal. Nós estávamos no final do ano, lá na Biquinha. Você sabe que eu vivi em São Vicente, né? Eu sou de Santos, mas vivi a minha a minha adolescência, toda a minha vida até casar, vim para Santos. E eu estava na Biquinha, saí do Martim Afonso, uma escola antiga, lá de São Vicente. Dizem que o Martim Afonso estudou lá, por isso que tem esse nome. Brincadeira. Homenagem ao Martim Afonso. E nós saíamos, e no final do ano, esse menino, a gente falava de Jesus para ele, e ele não aceitava, ele dizia que era espírita e tal. E eu estava sem paciência com ele, e eu falei para ele assim: ó, cara, é o seguinte, meu, hoje eu li na Bíblia, eu era novo convertido, hein? Eu li que diz que aquele que não tem Jesus não tem paz. E você não tem paz. Eu falei bravo mesmo. O Espírito Santo me usou minha braveza. Eu falei: tu não tem paz. Tu vai deitar, tu vai chegar em casa, vai deitar, vai pôr a cabeça no travesseiro e não vai dormir, porque tu não tem paz. Ah, sai fora. E fui embora. Não aconselho você evangelizar as pessoas desse jeito, né? Mas imagina um ano inteiro falando de Jesus e o cara retrucando. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Né? Acabou o ensino médio, mudei para Santos, mudou minha vida. Estou pregando lá na Conselheiro Nébias, culto de sábado, culto de jovens, tal, louvorzão, palavra. Terminou o culto, estou ali conversando com as pessoas, chega um rapaz, uma família, entra na igreja, a criança no colo, outra no trazendo. E eu olhei aquele rapaz e falei: poxa, parece que eu conheço esse cara de não sei de onde, né? Mas, aí ele veio na minha direção e falou: lembra de mim? Falei: cara, tu não me é estranho, não. É, de onde que é? Da Cozipa? Da Shell? Eu trabalhei. Falou: o ímpio, ele falou, o ímpio não tem paz. Eu falei: ih, agora ele vai me bater. Lembrei na hora, né? Ele falou: cara, está aqui, eu vim apresentar minha família, minha esposa, meus filhos. Naquele dia eu saí doido contigo, eu queria te matar. Mas eu deitei minha cabeça no travesseiro e eu não conseguia dormir. E vinha aquela palavra tua: o ímpio não tem paz, o ímpio não tem paz, o ímpio não tem paz. Procurei uma igreja perto da minha casa. Entreguei minha vida para Jesus. Minha vida foi totalmente transformada. Eu estou há tempo para vir falar contigo e não deu a situação. E hoje eu vim contar isso para você saber que você foi um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu nem sabia. Você nem vai saber de algumas coisas, mas o Senhor, Ele vai te usar. Agora, o que você tem que fazer? Abra a boca, testemunhe, obedeça, que o mais Ele fará. O nosso desafio é se dispor nas mãos de Deus, é entregar nas mãos de Deus, entregar vidas, entregar as pessoas. Eu já estou terminando, porque passei do horário, né? E eu creio que esse ano é um ano de celebração e multiplicação, e também é o ano da evangelização. Seja um instrumento nas mãos de Deus. O evangelismo, né, a igreja promove evangelismo de férias, tivemos em janeiro, evangelismo nas sextas-feiras, evangelismo das flores, evangelismo, vários evangelismos, várias ações que teremos esse ano ainda, mas você é um evangelista que o Senhor tem chamado para ser uma testemunha onde você estiver. Leve folhetos, leve pedido de oração, seja um instrumento nas mãos de Deus. E eu queria deixar no final do culto, tem uma ferramenta, é um resumo de como você pode evangelizar uma vida. Você pode evangelizar escrevendo na areia, na praia, fazendo desenho no caderno. É um modelinho para você aprender, né? É um modelo para você evangelizar. São versículos básicos que você vai poder falar para a pessoa, e essa pessoa vai poder saber que há um Deus que a ama, que mudou a tua história, que pode mudar a história dele, no nome de Jesus. O meu desafio nessa noite, eu já fui desafiado, desde ontem, né? Naquela agonia de ter que pregar, Eu fui desafiado a entregar nas mãos de Deus as minhas lutas, as minhas dificuldades, a minha família, os meus filhos, o meu neto, as minhas noras, a minha esposa, o meu ministério, a igreja, entregar nas mãos de Deus, porque entregando nas mãos do Senhor, Ele tem poder para fazer milagres, para abrir portas, para converter, para transformar. Eu não sei qual é a tua dificuldade, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega essa situação. Esse filho está dando trabalho, entrega. O marido está dando trabalho, a mulher está, entrega, porque o Senhor é poderoso para mudar, para transformar, para fazer novo, no nome de Jesus. A palavra daquele pai foi: mestre, eu trouxe o meu filho. Mestre, eu trouxe o que eu tenho de mais precioso para o Senhor resolver. O que que você precisa entregar? A tua vida? O que que você precisa entregar? É o teu trabalho? É a tua família? Um filho? É um cônjuge? Entrega. Vamos ficar de pé, por favor. Eu gostaria de orar contigo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus apresentar cada vida diante do Senhor. Alguns estão entregando situações, entregando lutas, dificuldades. Alguns aqui estão entregando desafios nas tuas mãos. E eu quero clamar: opera milagres sobre cada vida, Senhor. Tu sabes das lutas, das dificuldades, o que cada vida tem passado. Tu sabes, ó Pai, o que está sendo entregue. Uma mãe que tem chorado pelo seu filho. Um esposo que tem clamado pela sua esposa e vice-versa, a esposa clamado pelo seu esposo. É uma situação no trabalho, é uma situação financeira, uma luta, uma dificuldade. Eu não sei exatamente o que cada um está passando. São enfermidades, são lutas. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Oh Deus, faz a tua obra na vida deste querido. Você que está entregando alguma coisa diante do Senhor, em nome de Jesus, repete comigo essa oração. Diga assim: querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu entrego nas tuas mãos este problema, essa situação. Eu creio que tu és poderoso para fazer muito além do que eu possa pensar ou imaginar. Eu confio em ti e entrego nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor.